Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Rui Teixeira, excelentíssimas senhoras vereadoras, Carla Cadens, Sónia Guerreiro, excelentíssimas senhoras secretárias, excelentíssimos membros eleitos e presidentes de junta e de uniões de freguesia do nosso município, comunicação social, público aqui presente e online. Vamos dar início então à nossa sessão ordinária do dia de hoje, 27 de junho de 2022. E, em primeiro lugar, vamos fazer, como é habitual, a chamada dos presentes para o que solicito à Sra. Secretária Márcia, que faça o favor de proceder a essa mesma chamada.
Pelo Partido Socialista, Carla Maria Caetano Amorim Torres, Renato Heitor Correia Domingues, Joaquim de Nascimento Gomes Barroso, Cláudio Miguel Rodrigues Coelho, Pilar Pereira Araújo, António de Quintas, Marisa Fernandes, Márcia Araújo, pelo Movimento Independente Pensados Treveira, António Machado, Aristides Rodrigues Martins, Liliana Conde de Ribeiro da Silva, Mara Diza Campelo Rebelo de Araújo, em substituição dos senhores deputados Manuel Pedro Soares e Mário Luís Afonso, a senhora deputada Cláudia Vilhena e o senhor deputado José Venado. Deputada Independente Cristina Sofia Martins, pelas juntas de Freguesia, Campos e Vila Meã, Candomil e Gondar, Cornes, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Cabureda e Nogueira, Tapardos, Sopo e Vila Nova de Cerveira e Lavolho.
Obrigado. No seguimento desta mesma chamada dos presentes, iremos juntar a mesa à ata as comunicações de ausência, em primeiro lugar do Sr. Deputado Pedro Soares, a comunicar precisamente que iria ser substituído, depois do Sr. Deputado, Mário Luís Afonso também, de Campos e Vila Meã, de Loivo, e a senhora a vereadora Maria João Pires também comunicou que estaria ausente. De seguida, vamos apreciar, em primeiro lugar, a ata e submeter a votação à ata da sessão anterior. Foi enviada a todos os membros desta Assembleia a minuta da ata final e não houve qualquer reclamação que me tenha chegado ao conhecimento. E, por tal motivo, se ninguém tiver nada a acrescentar relativamente à mesma ata, passaríamos à dita votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Não pode
votar o senhor. Muito bem. Portanto, está aprovado por unanimidade a ata final da sessão anterior. Relativamente ao ponto seguinte, prestação de informações aos esclarecimentos que a mesa cumpre produzir. Antes de mais, informo que, da parte do Sr. Deputado Aristides Martins, foi apresentado a constituição do grupo do Movimento Pensa, formalmente a constituição desse grupo, portanto, foi-me apresentado agora aqui à mesa, irá ser também junta à ata desta sessão. E, relativamente à questão ainda da constituição da bancada do Pensa, a mesa ficou de responder ao solicitado na sessão anterior por cinco senhores presidentes junto de uniões de freguesia. E relativamente a essa questão de se poderem agregar ou não ao grupo do Penso, os senhores presidentes junto de uniões de freguesia, que, esses cinco que solicitaram através desse requerimento, o primeiro passo que a mesa tomou antes de deliberar, antes de decidir, foi pedir um parecer à CCDR Norte a esse respeito. A CCDR Norte, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte, com data de 20 de maio de 2022, emitiu então esse parecer e será aqui também junto e que, de qualquer forma, irei dar conhecimento por via eletrónica, por e-mail, a todos os membros desta Assembleia, mas, para já, vou, então, com base neste parecer, e a decisão da mesa será com base neste parecer, irá ser, então, proferida a decisão relativamente a esse requerimento dos cinco senhores presidentes junto de uniões de freguesia. Vieram os supramencionados requerer esta mesa, no pretérito de 29 de abril, ao abrigo do número 8 do artigo 16º do Regimento, a respectiva integração no Grupo Municipal do Movimento Independente Pensa à Cerveira, PENSE, cabendo à mesa decidir sobre tal requerimento. A mesa solicitou este respeito um parecer jurídico à CCDR Norte, o qual vem ser emitido por aquela entidade em 20 de maio de 2022, documento que ora se anexa juntamente com o documento respeitante ao pedido da mesa, devendo ambos os documentos considerar-se parte integrante da presente decisão e aqui integralmente reproduzidos para os devidos efeitos. 3. A CCDR Norte emitiu parecer no sentido de que, e em resumo, eu vou dar conhecimento a todos, mas só estou a resumir, e em resumo, um presidente da Junta, representante de uma candidatura independente à Assembleia de Freguesia, não pode integrar um grupo municipal constituído por eleitos locais de um grupo de cidadãos eleitores distinto. Conclusão final, número 4 do referido parecer. 4. Ora, por ser esse precisamente o entendimento da mesa, em consonância com o previsto no número 8 do artigo 16º do Regimento em vigor desta Assembleia Municipal, indefere-se o requerido, porquanto não se encontram em caso respeitados os condicionalismos e os procedimentos previstos nos números 1, 2 e 3 do citado artigo 16º do Regimento, pelo que a mesa não aceita a solicitada integração no movimento PENSE com base no dito parecer da CCDR Norte. Vila Nova de Cerveira, aos 27 de junho de 2022, a mesa da Assembleia Municipal. Será, como disse, será dado conhecimento a todos por via eletrónica, por e-mail, mas, de qualquer forma, tomam conhecimento já por este meio desta decisão a tal respeito. Penso que neste momento, então, poderemos passar já ao ponto seguinte, apresentação de votos de louvor, congratulação, saudação, solidariedade, protesto ou pesar. Quem se inscreve? Primeiro deputada Mara, Cláudio, Marisa, mais alguém? Peço desculpa, Márcia e Carla Torres. Primeira, faça favor, a senhora deputada Mara.
Determinantes na educação e desenvolvimento do ser humano. O mundo das artes, como o desporto, é extremamente marcante no desenvolvimento dos jovens, dos adultos e dos idosos. A atividade física regular assume um papel relevante na promoção de um estilo de vida saudável. Nos últimos anos, o desporto em Cerveira tem vindo a proporcionar grandes conquistas. Fomos habituados a destaques fantásticos, prémios e participações extraordinárias nas diversas modalidades como futebol, futsal, atletismo, basquete, canoagem, remo, triatlo, trail, VTT, TT, se me esqueci de alguma modalidade, é favor de me corrigirem. Neste sentido, e contribuindo para a reflexão do presente e do futuro, queria sugerir ao município e isto também é um voto de louvor, que futuramente era interessante realizar um evento de reconhecimento público-social, como por exemplo uma gala de desporto, uma forma alargada de reconhecer o potencial dos nossos desportistas e uma forma de dinamizar, por exemplo, o pavilhão multiusos. A sugestão passa por unirmos todos os esforços para o bem comum e estarmos nesta Assembleia não só para discutir atitudes, mas para partilhar ideias a fim de desenvolver o nosso querido Conselho e valorizar o que tem de melhor, as pessoas, como se diz na gíria, as nossas gentes. A bancada do Pense, com assento nesta Assembleia Municipal, vem apresentar um louvor a todos os atletas e profissionais envolventes que nos habituaram a vibrar com todas as conquistas e participações.
Obrigado, Sra. Deputada Mara. Segue-se de seguida. Sr. Deputado Cláudio.
Boa noite, Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Secretárias, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, caros deputados, público e comunicação social. No próximo dia 1 de julho, o Clube Desportivo de Cerveira comemora 50 anos desde a sua fundação. Esta comemoração assinala não só a paixão pelo desporto, mas também a envolvência de tudo aquilo e daqueles que fazem parte da estrutura associativa, assim como de todos os cerveirenses que, por variadíssimos motivos, têm o Clube Desportivo de Cerveira nos seus corações. Um clube que, pela sua força e persistência, nunca baixou os braços e, neste percurso de 50 anos, tornou-se melhor, mais competitivo, mais ativo, tornando-se num pilar da cultura desportiva deste nosso concelho. O desporto é cada vez mais uma aposta dos pais como forma de ocupação dos tempos livres dos seus filhos, pois é cada vez mais reconhecido que este veicula um conjunto de valores e virtudes. E conhecer as potencialidades dos desportos, saber implementá-las, é ser guia no percurso do sucesso dos nossos jovens. Cabe a cada um de nós assumirmos um papel preponderante no direcionamento das nossas crianças e jovens. Por isso, felicitamos o Presidente e os demais membros da atual direção, assim como todos aqueles que por este clube passaram ao longo de todos estes anos. Por este meio, expressamente agradecendo a enorme dedicação e entrega ao clube, sempre com a vontade de vencer por entre todas as adversidades, mas não esquecendo nunca a adequada formação e educação desportiva e social dos mais jovens. Aos jogadores, aos de ontem, aos de hoje e aos de amanhã, que levam e levarão o CDC ao palco do saber e de vencer, àqueles que ainda hoje limpam as lágrimas da alegria e da tristeza, pintadas de verde e amarelo, um bem-aja. Não poderíamos deixar de felicitar também toda a massa associativa, todos aqueles que para o bem e para o mal sempre estiveram e terão o CDC no coração. A glória do Clube Desportivo de Cerveira está e seguramente continuará a estar assegurada por todos quantos sentem e respiram intensamente estas terras de Cervaria. Aqui fica este singelo, mas sincero voto de louvor da bancada do Partido Socialista. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Cláudio Coelho. Carla Torres, Sr. Deputado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. E Sras. Deputadas, público em geral, aqui presente e em casa, comunicação social. Os sucessos alcançados pelo Clube Desportivo de Cerveira nesta época de 2021-2022 são motivo de grande entusiasmo e orgulho para toda a comunidade cerveirense, assumindo-se sem dúvida como motivação acrescida para as suas gentes e em especial para os mais jovens. De salientar a conquista da taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo na categoria de Júniores A e o título de campeões distritais alcançado pela equipa de veteranos. São a prova de que, com muito trabalho e perseverança, os resultados desejados são alcançados. Mas para que isso possa acontecer,
Não podemos esquecer todos os intervenientes no processo, como são os pais, dirigentes, treinadores, sócios e simpatizantes, que pelo seu apoio constante se tornam parte importante na motivação de todos os atletas, desde os mais jovens até aos menos jovens. Por estes feitos alcançados, a bancada do Partido Socialista propõe que seja atribuído um voto de congratulação ao Clube Desportivo de Cerveira e que o mesmo seja comunicado aos seus dirigentes, assim como a toda a comunidade cerveirense.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Torres. Sra. Secretária Márcia Araújo, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária da Mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente online, comunicação social. Há 25 anos, na freguesia de Sopo, surgiram os primeiros passos para a constituição deste grupo de bombos. Diversos amigos decidiram juntar-se para adquirir 2 bombos, 2 caixas e 1 acordeão para acompanhar o Clube Desportivo de Cerveira nos seus jogos de futebol. Como agrupamento de bombos, a primeira aparição em público foi no dia 31 de maio de 1997, em Sopo. Fazem, no seu nome, uma homenagem ao padroeiro da terra, Santiago. Apenas a 6 de setembro de 2002, este grupo passou a designar-se como Associação Cultural e Recreativa Bombos de Santiago de Sopo, tendo como principal objetivo a defesa das tradições através da música popular. Ao longo dos anos, este grupo de bombos tem percorrido inúmeros locais em Portugal, Espanha e até mesmo em França, sempre com o objetivo de promover e divulgar o património musical tradicional. O grupo de bombos de Santiago de Sopo, para além do entretenimento e diversão que proporciona, permite que se mantenha e preserve a nossa tradição, a nossa identidade. Este grupo é, sem dúvida, uma mais-valia cultural para a freguesia que o acolhe e um valioso embaixador de Vila Nova de Cerveira à Vila das Artes. A bancada do Partido Socialista felicita o Grupo de Bombos Santiago de Sopo pela comemoração do 25º aniversário e faz votos de um futuro promissor. Por este motivo, propõe-se a esta Assembleia Municipal a aprovação do presente voto de louvor e a sua divulgação.
Muito obrigado, Sra. Secretária Márcia Araújo. Sra. Secretária Marisa Fernandes, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente e online, comunicação social. Voto de pesar pelo falecimento a Paula Rego, Paulo Frade e a Diamantino Ponteira. Foi com profundo pesar e consternação que o Partido Socialista teve conhecimento do falecimento de 2 grandes figuras da nossa índole cultural, Paula Rego e Paulo Frade. Paula Rego, prestigiada pintora, nasceu a 26 de janeiro de 1935 em Lisboa, tendo vivido grande parte da vida em Londres, cidade onde viria a falecer no dia 8 de junho de 2022, aos 85 anos. A pintora iniciou a sua ligação à Bienal Internacional de Arte de Cerveira no ano de 1978, na primeira edição, onde na altura participou como artista. Mais tarde, no ano 2017, na 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, a artista de renome internacional foi homenageada pela Fundação. Foi distinguida por várias ocasiões, destaca-se a Grande Cruz da Ordem de Santiago de Espada em 2004 e em 2010 recebeu pela Rainha Isabel II a Ordem de Império Britânico com o grau de oficial, pela sua contribuição para as artes. Paulo Frade nasceu em 1951 e faleceu a 16 de junho de 2022. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, concluiu em 1986 o ciclo especial de Artes Plásticas, Pintura, na Escola Superior de Belas Artes do Porto, e em 2002 o doutoramento na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. O artista representado no Museu Bienal de Cerveira e participante em várias edições da Bienal, o Museu da Bienal é também detentora de uma obra sua, intitulada Sem Título, datada de 1986, uma pintura em óleo sobre serapilheira. Apresentamos também o voto de pesar a Diamantino Ponteira. ex-presidente da Junta do Ovelho, a bancada do Partido Socialista agradece desde já todo o trabalho do Sr. Diamantino em prol da comunidade.
Obrigado, Sra. Secretária Marisa Fernandes. A todos e cada um, digamos assim, a todos e cada um. Muito obrigado. Muito bem, será registado. Sendo assim, Sr. Deputado... Mara, muito bem. Correto. Sendo assim, eu questionava só os seus deputados e os seus presidentes juntos, e o Ministro Trezeguet, se temos no total 5 votos. Em termos de aprovação, podemos aprová-los em conjunto, submetê-los à votação em conjunto e depois cada um será votado à parte. Mas concordam que assim seja para não estarmos a repetir os procedimentos? Concordam? Muito bem, então vou submeter à aprovação para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a submissão à votação. Agora, um de cada vez. Primeiro voto de congratulação em termos de desporto da Sra. Deputada Mara Rebelo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente ao voto de louvor do Sr. Deputado Cláudio Coelho, ao CDC, ao Clube Desportivo de Vila Nova de Cerveira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Voto de congratulação ao Clube Desportivo da parte da Sra. Deputada Carla Torres. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade também. Sra. Secretária Márcia Araújo, voto de congratulação voto de louvor aos bombos de sopo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A Sra. Secretária Marisa Fernandes, voto de pesar acabado de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade também. De seguida, ainda no período antes da ordem do dia, intervenções políticas, interpelações orais ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e apresentação de recomendações, resoluções ou moções sobre assuntos de interesse público relevante para o município. Vamos para inscrições. Quem quer a Sra. Deputada Liliana? Sr. Presidente Junta Bessa Marinho, Sr. Presidente Junta de Sopo Luís Araújo, Sra. Deputada Vilar Araújo, Sr. Deputado Renato Domingues. Muito bem, começamos pela Sra. Deputada Liliana, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretárias, Sr. Presidente do Município de Vila Nova de Cerveira, Srs. Vereadoras, Srs. Presidente da Junta, Srs. Deputados, excelentíssimo público e comunicação social. Chegou ao conhecimento do Movimento Pensar Cerveira a situação das crianças, filhos, pais e residentes da Freguesia de Campos e Vila Miã inscritos nos centros escolares de Valença. Exceto as situações em que tal decorra da escolha dos encarregados de educação, porque é que os outros não estão nos centros escolares de Cerveira? Não existem vagas? O centro escolar de Covas não tem vagas? O centro escolar de Cerveira está a esclarecer estes encarregados de educação corretamente? Estamos no período de matrículas, o que é que a Câmara está a fazer e que indicações tem o centro? Na última Assembleia Municipal da CIM, foi esclarecido que todos os municípios do Alto Minho tinham a capacidade, em conjunto, de acolher cerca de 400 refugiados da Ucrânia. Desde cerca de 400, que capacidade o município disponibilizou? Quantos estão neste momento a viver em Cerveira? E que apoio está a ser dado a estas pessoas? Quem é que assegura os transportes a estas crianças? Os mesmos, assim que chegaram a Portugal, ao Estatuto do Abrigo de Refugiado, têm acesso ao RSI e toda a documentação necessária para poderem trabalhar em Portugal, usufruir do nosso Sistema Nacional de Saúde. Mas enquanto isso não sucede, que apoios estão a ser dados? Alimentação, vestuário, entre outros. O Gabinete de Apoio aos Imigrantes, onde é que está a funcionar? Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, tem conhecimento destas situações?
Muito obrigado, Sra. Deputada Liliana. Sra. Presidente, peça Marinho.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores deputados, caros colegas presentes junto, freguesia, comunicação social, estimado público aqui nos, em casa. A minha intervenção é sobre freguesias, aquela que eu defendo e defenderei sempre. Tenho em mãos aqui a desagregação das freguesias, da minha freguesia, das duas. Houve no Congresso em Braga, no dia 11, 12 e 13 de março, agora entrei noutra reunião, mas guardei para esta. Debateu-se muito sobre a desagregação. Foi sobre a desagregação, foi sobre o meio tempo dos presentes juntos, e foi muitos temas, mas foram três que eu trago aqui, sobre a desagregação de freguesias, sobre os meios de tempo de presentes de junta e sobre as juntas de freguesias que todas vão ter, não sei quando, estamos em Portugal, vão ter o ATM na junta de freguesia. Fala-se, em Portugal fala-se muito, mas às vezes as coisas demoram mais tempo que qualquer outras. Então é assim, entre muitos assuntos que você foram esses, o governo Passos Coelho criou uma lei para agregar as freguesias. O governo que temos criou a lei tem antes de agregar as freguesias. É do meu partido, mas não me interessa. Criou uma lei para não desagregar, porque nós vemos desejosos pelos critérios que eles põem. Os juristas, nós tive uma reunião esta semana, na outra semana, dia 14 e 15, dias 1, da ADREL, que nos colabora connosco. Também tive aqui o Sr. Presidente da Assembleia, e os juristas não sabem como é que vão pegar. A lei não está bem feita, está feita para não desagregar, como eu digo, criou uma lei para não desagregar as freguesias. Porque não sabem, os juristas, eu não sei como é que vou pegar, nos pontos, como é que os juristas, se não sabem como é que eu pego, como é que eu vou saber? Eles estão agora, e estão, a ANAFRA fez um pedido ao governo, ao ministro, lá do hotel é isso, para alterar lá alguns pontos, porque não há hipótese. Não conseguimos. É que eu digo, o Passos Coelho, quando Passos Coelho fez uma lei para agregar freguesias, e o partido que está fez uma lei para não desagregar freguesias, que é isso que eu chamo. Porque eu ando para o outro lado, estive em Viseu no sala de 8 dias também a debater este problema, e é um problema, mas é um grande problema, porque quem não quer desagregar, porque nem tudo está mal feito, como eu disse a eles. Quem não quer desagregar, não tem. Para quem quer desagregar, vou ficar aqui critérios que eu, sinceramente, nós não pedimos esta lei. Nós pedimos para repor o mal que foi feito. E a lei foi feita em criação de freguesias. Não pode ser criar freguesias. Ninguém está a criar freguesia nenhuma. Quem quiser criar uma freguesia, tem que ter isto, aquilo, tudo. Nós já temos isto tudo. Já tínhamos, já existia. O que é que estamos a pedir agora? Pedem-nos balancetes, pedem-nos um monte de coisas. Que é onde nós barramos. Foi o que eu disse a princípio, mas quando falei isso, lá nos congressos acharam piada. E agora estou-me a dar razão. Não sou jurista, mas sabia um bocado lá. Portanto, é assim, isto não está a ser fácil. Com respeito aos meios tempos, há vários parceiros. Mediante aquela lei que saiu, há um parceiro que diz que temos que descontar, há outro parceiro que diz que não temos que descontar para a ação social. Há três ou quatro parceiros diferentes. Eles não sabem. Eles fazem as coisas, lá está. Fazem as coisas para dizer que fazem. É como eu digo, o meu partido não interessa. Eu estou aqui para São André Freguesias, para outro centro. Eles não querem, não nos querem dar isto. Estão dando-nos um roçado, mas não podemos comer. E é isto que eu digo. Não tem muito jeito com isto. Eu vejo-me um bocado atrapalhado com isto, mas vou até ao fim. Vou até onde fizer falta. Não vou para o estrangeiro porque lá não debate lá os problemas, mas o Portugal corre tudo onde for debater as freguesias, eu estou lá. Isso não conto comigo, que às vezes sabe como é que eu sou. Eu tive em Viseu também, como disse lá, o senhor Jorge Dias, e eles disseram, não, pá, a NAF não pode fazer, não pode fazer a NAF, pode fazer, basta querer. Porque o presidente da NAF é sempre do lado do partido que está a governar. Em princípio, é sempre porque a freguesia já tomou o maior freguesia, o presidente é do partido que mais freguesias tem. Portanto, não me calo. Isto eu vou então fazer a falta. Portanto, isto é um problema que temos aqui em mãos. Eu, pelo menos, tenho. Mas de uma maneira, tenho que resolver. Tenho tudo pronto. Tenho quase tudo pronto para desagregar. Faltam pequenas coisas, lá está. Eu podia juristas, podia aconselheiros, podia para me ajudarem, porque eles não sabem. Conto ter tudo prontinho para a reunião de setembro. Quando for a reunião de setembro da Assembleia Municipal, porque tem que ser aprovada. Já fiz a reunião extraordinária da minha freguesia. Não fazia falta levar documentação nenhuma, bastava pedir à Assembleia para desagregar. Eu fiz isso. Agora diz-me que tem que levar documentação. Vou marcar outra reunião extraordinária, levar a documentação. Eles comigo vão, eu vou até ao fim, não tem problema nisso. Não é mais uma reunião, menos uma reunião. Eu estou para se debater e agora, porque chegando a 21 de dezembro, isso acaba. E se, quem fez, fez, quem não fez, e é que depois é assim. Nós lutamos, se isto não está bem ao chegar a Lisboa, põe de lado. E não podemos reclamar. Podemos contestar. Não podemos. Temos tudo muito certinho, todos os pontos e as vírgulas, tudo certinho, porque senão estamos lixados. Quem está a tratar da desagregação? Quem não está? Quem não está, não está. Está bem, está resolvido. Mas o meu problema não está resolvido. Portanto, é só isso que eu tinha a deixar.
Obrigado, Sr. Presidente Junta Bessa Marim. Neste caso de União de Freguesias. Sou Presidente de Junta de SUP, neste caso Presidente de Junta, Luís Araújo.
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, bonitas secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras, ilustres membros e deputados municipais, presidentes da Junta, colegas, público e comunicação social. Eu hoje venho aqui fazer três perguntinhas ao Sr. Presidente Rui Teixeira. São perguntas de resposta fácil e é bom. É bom, sim, senhora. A primeira pergunta que eu quero fazer ao Presidente Rui Teixeira prende-se com um problema de água que nós temos em três lugares da nossa freguesia. Isto, dizer o tempo que este problema já existe na freguesia é quase da idade da pedra. Arrasta-se desde a década de 80, tem a ver com a freguesia de Pardelhas, com o lugar, ou a freguesia não, com o lugar de Pardelhas, com o lugar de Trás do Outeiro e com o lugar da Aldeia. Acho que é uma falta de respeito por parte dos executivos anteriores do município e atualmente da ADAM, que entre uns e outros vão atirando a responsabilidade quer para a Câmara, quer a Câmara para a ADAM. E o que é certo é que os residentes continuam todos os meses a pagar a sua fatura de água e o problema continua a existir. A meu ver, tem ainda uma situação mais grave, que houve um investimento todo que foi feito pelos executivos anteriores e está lá, no meio do nada, à espera que as gaivotas o levem. A segunda coisa que eu queria perguntar ao Sr. Presidente Rui Teixeira prende-se com uma situação que tem a ver com o saneamento. Outra obra que o município, com o dinheiro de todos nós, fez um investimento avultado e a pergunta que eu queria fazer é para quando a sua ligação? A terceira e última pergunta, acho que todos os meus colegas receberam um e-mail para sinalizar iluminação fundida e novos pontos de luz. É interessante como nós agora também passámos a trabalhar para as redes. Essa famosa, famosa, famosa empresa E-Redes. Eu, pronto, tenho, não sei se nas nossas atribuições e competências tem lá ver a iluminação pública, mas eu faço de todo grado, porque eu de facto gosto muito de andar de noite. Sou um bocado ave noturna. Agora vamos lá ver. Então, o que é que eu queria perguntar ao Sr. Presidente? Nós, não sei se entretanto os meus colegas já responderam ao e-mail, nós já o fizemos, sinalizámos de facto os candeeiros que estavam apagados ou fundidos, basta lá saber o quê, e sinalizámos os novos pontos que achávamos oportuno meter novas iluminárias. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, de facto, qual é o método que o município vai adotar, se de facto vai contratar uma empresa externa para fazer este tipo de intervenção. E eram estas três perguntas que eu gostava de responder. Hoje substituí um bocado o Fernando Bessa Marinho, mas eu espero que ele não se importe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Junta, Luís Araújo. A seguida. Sr. Deputado Adilar Araújo, faça favor.
Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Srs. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente online e de comunicação social. Em nome da bancada do Partido Socialista, permita-me, nesta oportunidade, solicitar a intervenção da Câmara Municipal relativamente à limpeza dos terrenos, das bermas e a fiscalização do cumprimento de perímetro de segurança à volta das aldeias. A limpeza dos terrenos e floresta é fundamental para evitar incêndios. É da obrigação dos proprietários e de várias entidades essa mesma limpeza. Por exemplo, junto aos postes e cabos de eletricidade, a responsabilidade é da empresa distribuidora. Nas faixas laterais das estradas, cabe às respectivas entidades gestoras a responsabilidade da limpeza dos terrenos. Considerando que é a segurança de todos que está em questão no caso de incêndio, que nas estradas uma maior visibilidade de qual o limite de faixas ou rodagem para evitar acidentes e até eventuais quedas em ravinas, que o uso pedonal será feito de forma mais segura nas bermas devidamente limpas, que cumprindo com os perímetros de segurança à volta das zonas residuais as habitações e as populações ficam mais protegidas. Sugerimos e solicitamos que o Sr. Presidente da Câmara Municipal interceda junto das entidades competentes para a fiscalização do cumprimento do previsto, nomeadamente no Decreto-Lei nº 82/2021, de 13 de outubro. A limpeza de terrenos salva bens, mas também salva vidas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Pilar Araújo. A seguida, Sr. Deputado Renato Domingos.
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores deputados, membros da Assembleia Municipal, excelentíssimo público, excelentíssimo público que nos segue lá em casa. Eu venho aqui fazer uma intervenção muito curta, constatar um facto e fazer uma pergunta. O facto é, portanto, mais que visto, e está aí para toda a gente constatar, que é o município ter conseguido um investimento por parte de uma empresa que se chama Energicom, de 10 milhões de euros, e que essa empresa investe e vai ter um papel fundamental para modernizar as empresas na área das energias renováveis. E este facto é vital porque, no meu entender, vai em contra ao que aconteceu nos últimos 8 anos, em que o único investimento que houve nos últimos 8 anos foi uma empresa que veio poluir. A pergunta que eu queria fazer ao Sr. Presidente da Câmara é porque realmente temos assistido nos últimos tempos uma crise inflacionista a nível de preços alimentares, combustíveis, etc. E obviamente que a Câmara Municipal e as entidades locais têm um poder muito limitado acerca disto, mas se calhar é necessário começar a pensar em alguma coisa que possa minimizar este tipo de situações. Eu queria perguntar se a Câmara Municipal tem pensado algum tipo de medida que possa mitigar esta crise inflacionista que está aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Domingos. Falta ninguém. Não falta ninguém. Muito bem. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para eventuais esclarecimentos.
Se me permite, eu iria passar a palavra primeiro à vereadora Sónia e depois à vereadora Carla para responder
muito bem
a primeira questão da passada da Liliana.
A vereadora Sónia Guerreiro.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhora Vereadora, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Municipal, Senhores e Senhores Presidentes de Junta, estimado público presente e online, comunicação social. Passo então a esclarecer algumas perguntas que aqui foram apontadas relativamente a alunos a frequentar os centros escolares de Valença. É verdade, sim, temos alunos a frequentar os centros escolares de Valença, alunos esses que vieram após o início do ano letivo, posso mesmo dizer, segundo, terceiro período de aulas, e estão nos centros escolares de Valença, precisamente por opção dos encarregados de educação. No ato da matrícula, na Secretaria do Agrupamento de Escolas, foi-lhes esclarecido que os centros escolares, ou melhor, a Escola Básica de São Sebastião de Covas, tinha vagas e continua a ter, porque o ano letivo ainda não concluiu, só conclui a 30 de junho, portanto, que tinha vagas, mas por opção dos encarregados de educação, não quiseram que o seu educando fosse para a Escola Básica de São Sebastião Covas e optaram pelo centro escolar, e posso dizer a mesma escola, que é a Escola Básica de São Pedro da Torre. Quanto ao facto de não estarem nos nossos centros escolares, portanto, já está mais do que explicado, portanto, foi por opção dos encarregados de educação. Quanto às matrículas, sim, as matrículas estão a decorrer para os alunos do pré-escolar e para o primeiro ano de escolaridade do primeiro ciclo. Até porque o ano letivo ainda não concluiu, portanto ainda não sabemos neste momento os alunos que transitam ou que os que ficam retidos, e as restantes turmas não estão a ser elaboradas. No entanto, é nossa preocupação, sim, que todos os centros escolares que temos aqui no concelho se mantenham com vagas. Portanto, é nosso intuito ir até ao fim, lutar para que no centro escolar de Campos seja possível a abertura de mais uma turma. E mais uma turma porquê? Porque as turmas que temos lá estão fechadas, ou seja, têm um limite de alunos, não podendo, neste momento, suportar mais nenhum aluno que venha do estrangeiro, ou mesmo que pretenda mudar de estabelecimento de ensino. Portanto, é nosso intuito ir até ao fim, juntamente com o diretor do agrupamento, o qual eu já reuni e já me disponibilizei para fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nós sabemos que, se calhar, uma das freguesias que tem crescido mais em termos de população, desculpem-me, é a minha, é Campos e Vila Meá, também pelo facto das zonas industriais,
e, portanto, faremos tudo para que sim, para que se consiga abrir mais uma sala, até porque essa sala não está totalmente livre, mas pode ser disponibilizada para mais uma turma. Portanto, estão, tanto o senhor diretor, vocês possam, podem estar tranquilos que tudo faremos para que tenhamos mais turmas, que as turmas sejam cada vez menores e que haja vagas, porque sim, com certeza virá mais gente para o nosso concelho. Penso que respondi a todas as questões.
Muito obrigado, Sra. Vereadora Sónia Guerreiro. Sra. Vereadora, trocam-me de turno, exatamente. Carla Cadães.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas Sras. Secretárias da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssima Sra. Vereadora Sónia Guerreiro, excelentíssimas senhoras e senhores deputados da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de junta, estimado público, presente e online. Para dar resposta à pergunta levantada pela bancada Pensar Cerveira, em nome da doutora Liliana, eu espero responder a tudo e, se não o fizer, por favor, peço-lhe para me retorquir, uma vez que falou tão rápido que não foi fácil apanhar tudo. Relativamente então aos cidadãos da Ucrânia, os cidadãos da Ucrânia estão a ser recebidos em Vila Nova de Cerveira e foi disponibilizada pelo município uma técnica, a doutora Cristina Martins, e que está centralizada no Centro Coordenador de Transportes, no primeiro piso, e está a ser esta técnica que está alocada praticamente só para a migração e só para os refugiados ucranianos. Neste momento, posso-vos dizer que temos 21 migrantes, tendo chegado hoje 5 deles, portanto nestes 21 já estão contabilizados estes 5. Estes 5 estão distribuídos pelas freguesias de Vila Nova de Cerveira e Louvelha, por Cornes, Covas, Campos e penso que não me está a falhar nenhuma. E Sopo. Pronto, peço desculpa se me falhava Sopo. Estão alocados em habitação social, estão alocados em casa de familiares e em habitações disponibilizadas por pessoas que assim o entenderam e muito bem, voluntárias que disponibilizaram os seus domicílios, das quais eu já agradeço. Dizer também que o município de Vila Nova de Cerveira, como é sabido de todos nós, não tem habitação social, a habitação social está extremamente restrita, temos apenas mais um domicílio, mas que está a ter obras, porque todas as habitações que poderiam estar disponibilizadas ou todos os edifícios municipais que poderiam estar disponibilizados, por falta de manutenção, não reúnem condições para ser utilizados. Posso-vos dizer que, por exemplo, a Pousada da Juventude Antiga não tem condições, não temos neste momento nenhum edifício do município que possa ser utilizado para alocar migrantes. E por este facto, é óbvio que o município de Vila Nova de Cerveira não conseguiu disponibilizar maior número de casas ou maior número de fogos que aqueles que se pretendiam. Para dizer também, como já disse, que o gabinete de apoio ao migrante está alocado então no centro coordenador de transportes, com o seguimento da doutora Cristina Martins, da qual eu também agradeço e enalteço todo o trabalho que tem tido. E se me permite, só porque não quero mesmo esquecer de tudo aquilo que me foi dito, eu inclusive vou passar a ler para não me falhar mesmo nada. E se o telefone não me quiser falhar, como está a querer aqui fazer aqui uma brincadeira. Relativamente a quantos os serviços que estamos a dar resposta, está a ser feita a inscrição na plataforma do CEF e acompanhamento ao CEF para registro de menores, isto porque os menores têm que ir mesmo ao CEF. Apoio na procura do alojamento, apoio na alimentação, vestuário, mobília, etc. Aulas de português, apoio na inscrição dos diversos serviços, como seja a Segurança Social, o IFP, o Centro de Saúde e inclusive a escola. Apoio no pedido de transporte escolar, apoio no pedido de troca de título de condução no IMT, apoio na inscrição e frequência em modalidades desportivas, a realização do currículo vitae ou a tradução do mesmo, apoio na procura de emprego, tradução e integração, acompanhamento e mediação entre cidadãos e os serviços. Isto porque conseguiu-se criar uma bolsa também de tradutores, pessoas ucranianas que já residiam no município e que têm sido, e ao qual eu também queria enaltecer todo o trabalho que eles têm feito no apoio da tradução com estes cidadãos. Tem sido feito acompanhamento a consultas no centro de saúde com apoio de farmácia, Portanto, penso que está tudo neste momento a ser devidamente acautelado, não tem falhado nada, não tem falhado alimentos, os alimentos têm sido também facultados pelo Banco Alimentar, os perecíveis estão a ser também acautelados. Portanto, neste momento eu acho que não falhou rigorosamente nada com a comunidade migrante. Não podemos realmente acolher mais porque não temos habitação, não temos possibilidade para. Não sei se fui clara. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vereadora Carla Secadães. Sr. Presidente de Câmara, Rui Teixeira, faça a favor. Agora sim.
Muito boa noite. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados aqui presentes, Presidente de Junta, Público, Público em Casa, Sra. Secretária da Assembleia, em primeiro lugar, agradecer aqui as intervenções das senhoras vereadoras. É a primeira vez que o fazem e é com muito gosto que as ouvi. É porque isto é precisamente isto é que é a democracia. A democracia, e este é o local certo para podermos debater, é o órgão certo para podermos debater. Os deputados municipais foram, por isso mesmo, também eleitos para aqui debater. É com muito gosto que respondo às interpelações aqui colocadas. O deputado municipal tem precisamente essa responsabilidade de intervir, de participar, de interpelar o presidente. Estou aqui para isso. Também o público o pode fazer, mas ao deputado cabe uma responsabilidade ainda maior, uma vez que é para isso que foi eleito, e essa é a sua responsabilidade perante aqueles que o elegeram. Ganhamos essa condição com a democracia é isso mesmo. Ganhamos liberdade. A liberdade é a condição daquele que é livre, embora acabe quando começa a liberdade do outro. A liberdade de expressão também a ganhamos, que é o direito de cada um se manifestar, e é aqui que, de facto, como dizia, que deve ser interpelado, e é aqui que devem participar os deputados aquilo que consideram bem, consideram errado, e não atrás, porque isso se considera, na minha ótica, obviamente, que isto é sempre a minha opinião, mas é isso que considera uma cobardia. A cobardia é alguém que não tem coragem, alguém que se esconde atrás de um jornal, de um Facebook, e não respeita aquele lugar ao qual foi eleito. Por isso, o que espero é que mantenhamos essa elevação aqui nesta Assembleia Municipal e que se debata aqui aquilo que cada um pretende na sua bancada ou na sua freguesia de dizer ou interpelar o Presidente de Câmara, ou os membros da Assembleia ou os seus vereadores. Dito isto, respondendo aqui primeiro a deputada Liana já teve aqui a sua resposta, ao deputado Bessa Marinho, depois da sua intervenção, o que lhe posso aqui dizer é que parece que vai acabar o mandato sem divórcio, portanto vai continuar na União, não há mais nada a fazer. O deputado Luís Araújo, aqui também agradeço a sua intervenção. O problema da água, que pelos vistos vem dos anos 80, é um problema de facto quase em tempo de não democracia, neste caso. É um problema de facto que já foi reportado, por assim dizer, foi comunicado ou foi discutido isso, que penso eu saber do que é que está a referir-se, mas como sabemos, atualmente a gestão, com exceção da freguesia de Covas, a gestão é da ADAM, e esses casos têm que ser corrigidos por eles, embora há uma outra situação que é de facto mais delicada, que tem a ver com a origem da água, ou quem tinha, por assim dizer, ou não, o direito à água. Não? O saneamento, e isto para dizer que terei que reportar à ADAM e discutir esse assunto, mas que também tem todo o gosto em que participe-se, assim eu entender, na reunião com a ADAM para podermos esclarecer esse assunto. O saneamento só agora é que foi entregue a obra, por assim dizer, à ADAM, só agora que finalizou, e só a partir de agora é que se podem começar a efetuar as ligações ao saneamento. Relativamente à eliminação pública, e esclarecendo porque é que se pediu essa listagem a cada freguesia. Essa listagem porque, não só neste mandato, obviamente, não só agora, mas já anteriormente, nomeadamente, como disse bem o Sr. Presidente Teresa Marinho, falou aqui muitas vezes, eu pelo menos presenciei isso enquanto, neste caso, público nas Assembleias Municipais, falar sobre a iluminação e as lâmpadas fundidas. Esse é um problema que se vem estendendo não só na Nova Cerveira, mas em vários locais, mas, como dizia, desde o início do mandato ia sempre recebendo algumas queixas sobre lâmpadas fundidas, sobre o problema nas luzes, e após reunião com o responsável da E-Redes e da EDP aqui do distrito, entendi que seria mais viável, uma vez que de facto não dão resposta, aliás demoram meses ou até mais de um ano para responder a uma coisa tão simples como de facto trocar uma lâmpada, que seria mais viável então fazer um levantamento de tudo o que existe aqui de incorreto, por assim dizer, no concelho, e depois voltar novamente a fazer a reunião com eles para descrever, e depois assim também eles poderem delinear aquilo que é o trabalho que vão ter que fazer, que pelos vistos é muito, à listagem que tem chegado, não será fácil corrigir. Sem dúvida, é que a rede está a fazer um péssimo trabalho, não há outra classificação senão essa. É um péssimo trabalho, pelo que sei, como transmitiram a própria EDP, que já ficou com a carne quando foi privatizada, neste caso, quem adquiriu a EDP ficou com a carne, agora pelos vistos não quer ficar com os ossos e vai colocar à venda a redes, ou seja, aquele braço do grupo EDP que nos está a dar mais trabalho. Querem ver-se livre deles e esperemos que não venha a piorar o serviço, que já de si é mau. Portanto, o objetivo é precisamente esse, é precisamente reunir novamente com a redes para poder dar um mapa, por assim dizer, do conselho daquilo que está mal, para ver se conseguimos chegar a uma conclusão e uma resolução mais eficiente destes problemas todos. A deputada Bilar, pela empresa dos terrenos e florestas, o município adjudicou recentemente, depois do concurso público, a uma empresa, a limpeza da faixa de proteção, que é a obrigação do município. Em Covas está-se a efetuar uma limpeza também através do ICNF, com a colaboração do município e da Junta de Freguesia. Aqueles terrenos privados, o que se poderá fazer, de facto, é comunicar, não teremos outra solução, mas sabendo de algum caso em concreto, por acaso hoje foi dia de atendimento, recebi de manhã uma munícipe que me colocou essa questão sobre os terrenos perto da casa dela, que de facto não estão a ser limpos, mas o máximo que se pode fazer é primeiro oficiar a pessoa e depois sim, caso não limpe, pode o município também intervir e apresentar a respectiva conta ao proprietário. No caso daquela área que é, nesse caso da IP, também já foi comunicada à IP a limpeza das faixas junto à Estrada Nacional. O deputado Renato, que colocou a questão, vamos agradecer o início da sua intervenção, e a questão relativamente às medidas para mitigar a crise. Sim, também reconheço, e pelo que se está a perceber, que será um ano complicado, o ano 2023, e claro, além das medidas que já estão a ser implementadas, já estão a ser executadas pelo município, tentaremos, obviamente, também no próximo orçamento, no próximo plano de atividades, ter alguma medida que possa minimizar os problemas que poderão ser bastantes no próximo ano 2023. É tudo.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente de Câmara. Rui Teixeira. Não havendo mais interpelações, há alguém mais? Faça favor, Sr. Presidente da União de Freguesias de Reboleda e Nogueira.
Meus queridos cumprimentos, Sr. Presidente. Sobre a iluminação pública, assim, isto vai estar a estar, como vocês sabem, eu já fiz, já pedi revisão geral a freguesias, às minhas freguesias. Dou lâmpada por lâmpada, tiro para o GPS, sinalizo os postos com fita. Quando vem medir, não tem fitas. Quando vem trocar a lâmpada. Então, depois está este fundido. Eu sinalizo este. Veio parado passado um ano. Quando chego, está esta fundida. Não reparo. Só está sinalizada aquela, não podia pôr aquela. Esquecer. Fico sempre à escura. Já pedi revisões. Faço uma revisão à freguesia. Não ganho. É um cancro que estamos aqui. Quando estive no Congresso dos Municípios, em Aveiro, todos os presidentes se queixavam sobre a administração pública, assim bem. Fiquei contente, mas fiquei triste. Fiquei contente porque sou eu. Fiquei triste porque é a nível nacional. E não é só aqui que temos lâmpadas fundidas, é por todo lado. Portanto, não sei como é que vai ser, não sei se vão vender aquilo que não querem, pois já está. Não interessa vender. Mas, vezes, e há quem compre. Não sei, comprar assim uma casa assim, não queria. Mas, portanto, eu já pedi revisão na freguesia toda. Nós temos a sociedade em que íamos ser a primeira freguesia a ter a iluminação pública. E agora temos a sociedade de ter os caminhos todos ao pulmão. Temos as lâmpadas lá para cima, para cima. Temos os caminhos de Vélez de Bengala. É o que nós temos lá. Já tirei fotografias. Mandei, fiz o fecheiro, mandei para a EDP. Passam confiança em mim. Não sei se temos que cortar a estrada para eles virem aí, arrancar a linha de comboio para fazer uma manifestação, como fizeram com a Fã do Aterro. E talvez se consiga alguma coisa, senão não sei. É só.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Junta Ribeira Nogueira. Mais alguém quer intervir? Não há mais intervenções? Sendo assim, fecharíamos o período de antes da ordem do dia. Faríamos um intervalo 10 minutos para não alongarmos muito e voltamos já.